E nós conversamos agora na programação do Giro da Notícia com o Carlos Joel da Silva, ele que é presidente da FETAG. Presidente, você participou de uma importante reunião na tarde desta segunda-feira, onde nós tivemos, é claro, por videoconferência, uma agenda com o deputado Elton Weber, com o secretário-chefe da Casa Civil, o Otamar Vivian, também com o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Kovács Filho. O tema tratado foi o programa Troca-Troca de Sementes de Milho. Eu gostaria que você avaliasse para a gente essa reunião e qual que é a novidade que a gente tem para passar para os nossos agricultores. Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos os ouvintes. Nós tivemos essa reunião foi agendada pelo deputado Elton, estava lá presente o secretário Otamar Vivian, o adjunto dele também, e o secretário da Agricultura, o Kovács, bem como também esteve presente o deputado Heitor Chu, o deputado estadual Edson Brum e o deputado estadual líder do governo, Frederico Antunes. Né? A reunião foi importante, a solicitação nossa era a anistia do troca-troca, né, por toda essa questão aí da estiagem, das perdas que os produtores tiveram, nós estamos pedindo a anistia desse agricultor. Mas sabemos, né, o secretário da Agricultura disse que precisa recursos novos, orçamentários para a secretaria, porque nós precisamos anistiar, mas nós precisamos ter continuidade nesse programa. Como esse programa é um fundo, o governo tem que melhorar os recursos para a secretaria para poder manter o novo troca para a próxima agora a safra de verão. Né? E foi importante a reunião e saímos de lá com a garantia ontem, né, de que o secretário Otamar e o secretário Kovács iriam ter durante o dia de hoje uma reunião com o governador e com o secretário da Fazenda para discutir então esta possibilidade dos recursos, da suplementação de recursos, e aí voltamos a sentar novamente na quarta ou na quinta-feira para nós alinhar a proposta e ver o resultado do que eles estão trazendo desta reunião durante o dia de hoje que ficaram de fazer.
Presidente, considerando o cenário, né, a cada dia mais complicado em virtude da estiagem e do coronavírus, é importante que o Estado, né, dê uma atenção especial. A gente sabe, né, que o governo do Estado está trabalhando na medida do possível, mas que dê um olhar especial neste momento para os nossos agricultores familiares.
Na verdade, a gente sabe de toda a dificuldade financeira do Estado, mas a gente sabe também que a agricultura e a pecuária é quem está segurando as pontas do nosso Estado e do país. Então é importante que na hora da dificuldade, esse mesmo governo em que os nossos agricultores estão segurando as pontas, que eles possam ser também amparados pelo governo. Né? E é isso que nós queremos. Então acho que há disponibilidade, nós estamos com uma dificuldade tremenda no Estado, mas que se a gente quer dar vida a essa agricultura, é a hora do governo também estender a mão. Né? E precisamos que o governo faça isso nesse momento, para que a agricultura possa se restabelecer e tirar o Estado do buraco que se encontra hoje.
Esse troca-troca, né, na última safra, o programa está oferecendo ao agricultor um subsídio no valor de 28% do total das sementes adquiridas, que são pagos pelo governo do estado, e outros 72% ficam a cargo de cada agricultor, é isso?
Isso. Hoje eu diria que o recurso que os agricultores têm que pagar para o fundo hoje gira em torno de 17 milhões de reais, né? Então, o que a gente precisa é que o governo ajude o produtor com essa parte. Os outros 28, que dá em torno de 4 milhões e alguma coisa, esse o governo já ajudou. Né? Então, agora é a hora do governo nos ajudar com essa outra parte, né, para atender esses agricultores que nós estamos pedindo. Todos os anos em que teve estiagem, independente do governo que estava no cargo, conseguiu auxiliar os agricultores e temos certeza que este governo também o vai fazer. É, a gente reconhece o esforço que o governo já fez e colocou aí mais 2,8 milhões de reais no programa Forrageira, né, deste ano, suplementou os recursos e agora nós precisamos da suplementação de recursos também no troca-troca.
Ou seja, a FETAG, então, e os deputados estão solicitando que o governo estadual assuma o restante desse valor devido, que totaliza cerca de 17 milhões. E com encaminhamento, os secretários vão estar apreciando, né, e fazendo essa análise hoje junto com a Secretaria Estadual da Fazenda para que se possa dar um retorno imediato para a FETAG e para os deputados solicitantes. Você vai estar participando dessa reunião logo mais?
Desta reunião com a Fazenda, não. Esta é uma reunião dos dois secretários.
Fechada.
Fechada com o secretário e com o governador. Né? E nós vamos estar... E aí, depois desta reunião, nós vamos ter uma reunião ampliada novamente com a resposta do que vem do governo.
Tá certo. O que mais podemos destacar para os agricultores que estão nos acompanhando aí na nossa entrevista hoje, presidente?
O problema maior que nós estamos tendo no estado é com aqueles produtores integrados, né, de frangos e aves, né, com os frigoríficos fechados, né, que também teve uma importante reunião no dia de ontem, né, com os deputados, puxado aí pela Assembleia Legislativa, pelo presidente da Assembleia, com as empresas, com as entidades, as associações e a FETAG, aí as associações de frangos, de suínos, né, e com a FETAG e com o Ministério Público, discutindo essa questão toda aí que está trazendo uma apreensão a todos, né, porque os frigoríficos, eles trabalham com o alimento, para que o alimento chegue lá na prateleira do supermercado tem que cruzar pelo frigorífico, e os promotores estão dizendo que lá tem problemas referente ao coronavírus. Então, o que a gente solicitou lá e se sentiu acatado os nossos pedidos é que tivesse bom senso de todos os lados, que a promotoria pública pudesse sentar com o governo do estado, com as entidades, com as empresas e com as prefeituras, e que a gente pudesse arrumar ou construir um acordo onde pudesse ser observado as questões aí referente ao coronavírus para preservar a vida, mas que a gente não fechasse os frigoríficos. Frigorífico fechado é um problema para toda a sociedade. Então a gente tem que conciliar. Já saí ontem à tarde com uma reunião com a representação da JBS e da BRF, com o pessoal do Ministério Público, e hoje, daqui um pouquinho, às 8h30, vai ter uma nova reunião, então, com a representação dos produtores também, né, e o Ministério Público, as empresas, e a Secretaria da Agricultura, e a Secretaria da Saúde, e mais a Assembleia, aí, tentando alinhar o acordo para que os frigoríficos voltem a abrir, talvez em outras condições, né, com todos os cuidados que deve ter, mas que o estado não feche, em definitivo, os frigoríficos para a gente continuar produzindo. Para fechar hoje é trazer um transtorno muito grande, principalmente para o produtor que está lá na ponta com os animais em ponto de abate e que não tem o que fazer com ele. Então esse hoje é um problema gravíssimo, né, que nós temos e que temos que achar a solução. Aqui, assim como temos também que achar a solução para aquelas questões do endividamento, né, das prorrogações das dívidas que saiu as hienas, mas que os bancos estão com uma enorme dificuldade para implementar. O agricultor chega lá e não está à disposição lá nas agências as propostas que as hienas trouxeram de prorrogar em até 7 anos os custeios e o investimento esse ano para mais um ano no final do contrato. Esperamos que isso alinhe, que tanto o Sicredi, como o Banco do Brasil, como o Sicoob, como o Banrisul, como o setor bancário, possa alinhar essas resoluções para atender o agricultor lá que está sofrendo, que está passando muito trabalho com a estiagem, que precisa da mão do sistema bancário nesse momento.
Presidente, ainda se tratando dos frigoríficos, a gente teve uma grande ação, movimentação, até por parte dos funcionários ontem da JBS em Passo Fundo, e os números que a gente tem aí da Associação Gaúcha de Avicultura é que as unidades em Passo Fundo, Lajeado, né, se tratando de avicultura, empregam mais de 7 mil pessoas e tem 1.458 produtores ligados a elas, né? É um grande transtorno, né? né, os frigoríficos parados. É claro que tem todas aquelas normas, né, e exigências sanitárias a seguir, ainda mais agora com essa pandemia de coronavírus, mas eu acredito que não tem nenhum gestor, né, que quer ver sua empresa parada, e não tem nenhum gestor que quer ver também o seu funcionário pegando uma doença. Eu acredito que os frigoríficos estão fazendo a parte deles nessa questão aí de fiscalização, mas é uma coisa que foge do controle, porque o vírus, né, o vírus ele é invisível, né?
Exatamente. O que é que nós precisamos? É nesse momento ter a responsabilidade de todos os setores. Tá? Acho que a vigilância sanitária, a promotoria pública tem o dever sim de fiscalizar, tem o dever de apontar, assim como as empresas têm o dever de tomar os devidos cuidados para ajudar a não propagar o vírus. Tá? Agora, tudo isso tem que ter um conhecimento do que nós estamos tratando. Essa questão aí de um produtor de aves, um produtor de suíno, inclusive o produtor de leite, ele não pode, uma empresa dessa não pode ser tratada que nem a gente trata uma empresa comercial normal, que vende automóveis, que vende roupa, que vende calçado. Uma empresa que vende roupa, calçado, automóveis e tantas outras, ela pode fechar as portas hoje e abrir amanhã sem problema nenhum, ou daqui 10 dias ou daqui 15 dias. Vai deixar de arrecadar, de ganhar, mas ele ainda vai poder abrir a porta. Uma questão aí de aves, de suíno, de leite, se ele ficar 15 dias parado, ele traz um transtorno enorme, porque ele vai desestabilizar, vai tirar da organização de produção. E depois, para poder voltar à normalidade, isso leva tempo. Né? Nós desalojar um galpão por 15 dias e depois trazer esses animais de volta, isso precisa de investimento, isso precisa de um outro olhar, e que nem sempre se pode. Uma atividade dessa não fecha as portas e reabre, que nem reabre uma atividade urbana. Isso é diferente, isso tem investimentos muito pesados em cima disso. Então nós temos que cuidar, quando a gente faz um fechamento frigorífico, que ele traz outros transtornos. Vamos dizer, tem os maus tratos aos animais. Quando os animais hoje, eles são condicionados dentro de um aviário para ter tantos mil aves. Se ele ficar 45 dias, se ele ficar 50, ele já não cabe mais a mesma quantidade de aves. Então começa a trazer transtorno. Se nós pegarmos e ficar aí 15 dias com esses animais a mais, e como as empresas estão dizendo, vão ter que sacrificar os animais, onde é que nós vamos botar esses animais? Como é que fica a questão sanitária deles? Então tem todo um cuidado que a gente tem que observar, e a gente pede o bom senso, tanto do Ministério Público como das empresas, que eles têm que ter os cuidados especiais. A gente sabe que é muito difícil implementar as regras novas, as pessoas têm dificuldade de fazer o novo, as pessoas estão acostumadas a almoçar todas juntas, então para eles entender que tem que ter um espaçamento não é fácil, sair no pátio não é fácil, mas nós precisamos olhar para isso, nós precisamos encontrar um equilíbrio para que a gente não fique com os frigoríficos fechados. Frigorífico fechado é perda para toda a sociedade, é perda para os agricultores, é perda para os funcionários, é perda para as empresas, mas é perda para o comércio em geral, porque esses agricultores, esses trabalhadores, essas empresas, se não tem salário, depois não vão comprar também nos outros ramificações. Então, a alimentação também é vida. Nós temos que preservar a vida, e a FETAG preza por isso. Mas a alimentação também é vida. Se nós cortarmos essas questões e não chegar, daqui um pouco vai faltar alimento na partida de supermercado. E não é isso que nós queremos. Então tem que ter o bom senso e dar sim com equilíbrio, ter um equilíbrio onde a gente possa preservar a vida, mas preservar também produzindo. Esse é o desafio para nós, e que é o desafio para quem está na linha de frente aí. É isso que nós pedimos ontem na reunião, e temos certeza que todas as pessoas que estavam ali estão imbuídas de olhar melhor para esse setor e buscar o equilíbrio e a normalidade. Talvez nós não vamos voltar, e eu vejo assim, talvez nós não vamos voltar com toda a força de abate nos frigoríficos, com todas as pessoas, os funcionários trabalhando ao mesmo tempo. Mas que a gente tem que reabrir, retomar a normalidade, que seja com um percentual a menos de abate por dia, que seja com um percentual a menos de pessoas. Aquelas pessoas que estão no grupo de risco ficam fora, certo? Aquelas pessoas que estão positivo não participando, mas que a gente tenha um olhar e busque a volta, pelo menos, de um percentual de trabalho voltando à normalidade desses frigoríficos.
Tá certo. Presidente, obrigado por nos atender. A gente aguarda, então, o decorrer da semana e acreditamos que hoje à tarde ainda a gente já possa ter alguma posição, de repente, sobre essa reunião, né, que estará acontecendo com a Secretaria Estadual da Fazenda, né, para que se tenha um retorno, né, sobre essa solicitação aí que a FETAG fez para o governo do estado. Tenha um bom dia, a gente está sempre à disposição aqui para trazer as informações para os nossos amigos agricultores que diariamente também estão acompanhando a nossa programação.
Muito obrigado, Adriano. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes e torcendo aí para a gente voltar à normalidade o mais rápido possível. Um abraço a todos.
Muito bem, nós conversamos na programação com o presidente da FETAG, o Carlos Joel da Silva. Para a programação, informou o Adriano Lima.